Aleluia. Oh, como é bom estar aqui pela manhã, ouvir Deus falar conosco, né? Trazer no nosso coração uma palavra que vem dele. Eu digo isso porque, por mais que eu tenha recebido alguma coisa dele, eu não consigo ter, no momento que estou lendo e orando, tudo aquilo que ele vai falar no momento em que eu vou abrir minha boca. Mas sei que sempre é uma palavra fresca do Senhor. E vamos receber dele. Se você estiver com seu coração pronto para ouvir, com certeza você vai receber também. Amém? Se puder colocar aqui na tela, o Espírito quebrantado. Hoje será a nossa, o título da nossa mensagem. Algumas pessoas talvez não estão, estejam tão acostumadas com esse termo, um Espírito quebrantado. Mas é um termo bem usado na Bíblia e no Novo Testamento de uma outra forma. Mas a intenção é a mesma e o coração ele tem que ser o mesmo. Eu quero que, por favor, coloque para mim aí, Bruno, os dois versículos que eu pedi para colocar, um de cada vez, se puder. Salmo 51, 17 diz: os sacrifícios que agradam a Deus são o espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. E Salmo 34, 18, que diz: o Senhor está perto dos que têm coração quebrantado e salva os de espírito abatido. A palavra abatido é o mesmo que humilhado, ou aquele que se humilha, ou humilde. Amém? Tem o mesmo sentido que humilde, o espírito humilde. A palavra eu quero que você abra comigo lá em Tiago, livro de Tiago, no capítulo 4, no versículo 6. Basicamente, eu vou ficar em dois livros aqui, vou ler também outros, mas eu vou ficar mais ligado no livro de Tiago e de Pedro. Mas vamos ler Mateus também. Tiago 4, 6 diz assim: mas ele nos dá cada vez mais graça. Repita comigo: mais graça. Ele nos dá cada vez mais graça. Por isso, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Aqui está dizendo que quando você vai com um coração humilde, e você, a palavra humilde aqui significa alguém que se despoja de tudo, que vai diante de Deus pronto para receber dele e não para dizer a ele alguma coisa, ou retrucá-lo em alguma coisa, ou dizer que você está certo em alguma coisa. E se você tem um coração assim, então você vai receber dele. E a Bíblia fala que graça é uma das coisas que virá sobre essa pessoa, que tem um espírito humilde. Graça vem sobre ele. A palavra graça tem a ver com capacitação, ensino, coisas que o Senhor vai colocando sobre a tua vida e que vai te elevando cada vez mais. E em 1 Pedro, capítulo 5, no versículo 5 em diante, ele vai dizer assim: 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5: peço igualmente aos jovens, e sejam sujeitos aos mais velhos, que todos se revistam de humilde no trato uns com os outros. Ou de humildade, né? Que todos revistam de humildade no trato uns com os outros. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, os exalte. A palavra exaltar significa os levante, né? Os coloque cada vez mais alto. Aqui Pedro começa, vamos ainda continuar lendo o mesmo texto de Pedro, mas aqui ele diz que, ele começa dando uma orientação. Ele está falando aqui com a igreja, ele está falando sobre se humilhar ou andar com um espírito humilde debaixo do Senhor. A palavra quebrantado significa quebrado mesmo. Você for ver lá, é alguém quebrado, alguém que foi quebrado por algum motivo. Um espírito quebrantado é um espírito que pode ser quebrado. Você vai entender o que eu quero dizer com isto. Um espírito soberbo é um espírito duro, não pode ser quebrado. É um espírito que não vai pronto para receber, ou para receber ajustes, para ser desmontado e remontado segundo Deus. Você entende? Então, quando alguém não tem um espírito assim, ele tem um espírito resistente, a Bíblia fala que quando essa pessoa vai orar e ela vai entrar diante de Deus na oração, Deus vai resistir a ela. Ele não vai responder nenhuma oração dela, ele não vai ter nenhum relacionamento de ouvir e responder. Aí fala que ele vai resistir a um coração soberbo, mas ele está dando graça ao humilde. Ele dá graça ao humilde. Ele capacita o humilde. Você entende? Humilde é aquele que pode ser quebrantado, é aquele que está disposto a ser quebrantado, que tem um coração pronto para ser mudado. E a maneira como vamos diante de Deus é como um filho vai diante de um pai, que tem toda a sabedoria e todo o conhecimento, e nós não temos, mas sabemos que não conhecemos tudo, e quando vamos diante do nosso pai, não expomos o nosso conhecimento sobre ele, mas expomos o nosso conhecimento para ser corrigido por ele. Você diz a ele o que você sabe, e se o que você sabe está correto ou não. Então ele vai dizer, se você está pronto para ser quebrado naquele momento, nas suas convicções erradas, ele vai fazê-lo. E às vezes ele vai te corrigir de coisas, até mesmo de pecados que você pensa que não é, mas ele vai corrigir você porque seu coração está pronto para ser quebrado ali, remontado para ser levantado. Essa é a vontade de Deus que você tenha quando você vai diante dele. Um espírito quebrantado é com quem Deus pode se relacionar, é com quem Deus pode falar, é com quem Deus pode fazer com que as coisas deles possam acontecer e se cumprir. Deus pode derramar graça sobre um espírito assim. O capítulo de Pedro vem tratando desse assunto, porque havia provavelmente alguma situação na igreja lá em que pessoas estavam soberbas, estavam tendo no seu coração algum tipo de soberba. Você fala, pastor, eu não sou soberbo. A soberba não é uma coisa que, como algumas pessoas pensam, existe o nível mais alto da soberba, arrogância e coisas como essa. Existe o nível mais baixo da soberba, onde ela se prende em cima de uma razão e fica achando que aquilo é assim, porque é e pronto. E quando a soberba entra no seu coração, as pessoas pensam que Deus vai resistir a ela, só porque ela é soberba. Não, Deus está resistindo a ela também, porque ela resiste às pessoas. Ela resiste a qualquer ensino. Ela resiste a qualquer coisa que venha sobre ela, que venha do próprio Deus. Você entende? Ela resiste à própria palavra que está falando claro sobre aquilo. Quando ela vai orar, é óbvio que Deus está resistindo a ela, não apenas naquele momento, mas em qualquer momento em que ela resiste à própria palavra dele. Quando ele vai falar com alguém, quando a pessoa vai falar alguma coisa com alguém, quando vai expor alguma coisa, ela não se aponta para mudança ou para ser quebrada nas suas convicções, já que ela pode estar errada e quem conhece isso é Deus. E ele vai reconstruir nela uma forma de verdade para que a vida dela viva assim, para que ela possa andar nesse caminho em que ela vai ser levantada, exaltada por ele. O texto de Pedro fala aqui no mesmo capítulo, versículo 8, ele vem dizendo, por que a soberba pode acontecer? Ele fala, ó, sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. Ele está falando soberba, sobre soberba aqui e sobre humildade. Ele sabe que o diabo quer levar as pessoas à soberba e não à humildade. Não a submeter. Ele começa falando sobre a submissão às pessoas, depois submissão a Deus. Dos jovens ser submissos aos mais velhos, não é? E também da submissão a Deus, de um espírito humilde. E aqui ele vem dizendo que o diabo, vizinho, porque o diabo, o vosso inimigo, o vosso adversário, ele está sempre armando uma maneira de tentar tragar vocês. Ele está rugindo como um leão. Agora, a palavra rugir como um leão é estranha. Como é que fala que ele ruge como um leão? Você ouviu algum rugido do diabo? Alguma vez? Você ouviu algum do diabo? Você não ouviu. Embora a expressão pareça que ele está apenas cercando você como um leão, nós sabemos que o diabo trabalha na nossa mente. É onde ele trabalha. Os rugidos que ele dá, muito provavelmente, é na nossa mente. Ele torna a mente de alguém parecida com aquilo que ele está dizendo ou aquilo que ele é. Então, pode ser que os rugidos do diabo sejam o rugido da soberba. Seja o rugido de alguém que está falando conforme a soberba do diabo. O diabo está citando coisas em sua mente e ele está repetindo. Você entende? É uma forma de você entender como uma voz saindo, ou um tipo de arrogância saindo pela palavra de alguém que não quer ser transformado ou não quer ser atingido por ela. Porque, por algum motivo, ele se fechou dentro da sua própria razão e não consegue ouvir Deus falando através de ninguém, e muito menos quando ele vai orar. Por mais que Deus possa falar alguma coisa com alguém, ou em alguma situação, ou em algum momento, ou mesmo na Bíblia. Então, quando a pessoa vai orar, ela não vai encontrar também nenhuma resposta, porque assim como ele resiste à palavra, por causa da soberba, Deus resiste a ele. Está comigo, meu querido? E aqui no versículo 5 também, mas aliás, capítulo 5, versículo 10, ele vai dizer: e o Deus de toda a graça, que em Cristo o chamou para sua eterna glória, depois que vocês terem sofrido por um pouco, ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortalecer e fundamentar vocês. Veja que ele ainda está no mesmo texto, falando a mesma coisa, estamos ainda no capítulo 5, ele está falando sobre o assunto ali, é pessoas soberbas, são pessoas que não são humildes, que não têm o coração correto, e que não se fundamentam na palavra, eles são resistentes por causa da sua razão. Não conseguem ouvir Deus de nenhuma maneira, e não vão conseguir, porque Deus está resistindo a eles, por causa da soberba do coração. Então aqui diz que aquelas que não resistem a ele, mas têm um coração pronto para receber dele, estão prontos para ser quebradas nos seus pensamentos, prontos para ser quebradas nas suas atitudes e conclusões. Elas estão prontas para deixar qualquer coisa sair delas à medida que Deus vem e as disciplina com palavras de um pai, não é? De um pai amoroso, não de um pai agressivo, mas de um pai que está amando essa pessoa e quer levantá-la, ele quer exaltá-la, mas ele não pode, porque tem coisas nela que não são dele e que ela está achando que é, mas ela tem um coração correto diante dele, quando lê ou quando ora. E quando você vai orar, você está lá orando, as palavras que você tem lido, você tem um espírito quebrantado, a Bíblia fala que quando você ouve Deus, ouve uma correção de Deus, é sinal que você vem tendo um caminho de erros por causa daquele tipo de pensamento. A Bíblia fala sobre algum tipo de sofrimento que você tem, principalmente quando você vai orar. Quando você tem algum erro na sua vida, qualquer erro que seja, e que por algum motivo você não está enxergando, mas está pronto a corrigi-lo, quando você sabe que o tem, eu não sei se acontece com você, mas acontece comigo. Quando eu vou orar, e existe alguma coisa em mim que não está alinhada com Deus, que parece ser um pecado, embora um pecado que não tenha sido, vamos dizer assim, projetado para acontecer, mas que era um pecado na visão divina, e aquilo é revelado no meu coração, em mim começa a acontecer uma tristeza no meu coração por ter vivido aquilo, por ter feito aquilo. Você entende? Aquela tristeza no meu coração, ela me deixa realmente num sentimento de querer o perdão, de precisar do perdão, de clamar por ele. Você entende? Eu não fico naquele momento assim alegre, obrigado por ter me revelado isso. Não, quando Deus me revela isso, eu digo: como é que eu pude pensar assim? Como é que eu pude agir assim? Como é que eu pude ter esse tipo de comportamento? Senhor, me perdoa por isso. E bate, e o que gera o pedido de perdão, o que gera essa, vamos dizer, a restauração nessa área, é justamente esse coração quebrantado que você tem, pronto para ser refeito, pronto para ser, segundo o texto que nós lemos aqui, né, aperfeiçoado, firmado, fortalecido e fundamentado, à medida que você tem esse coração. Em Mateus, há uma palavra de Jesus ali, Mateus capítulo 21, versículo 42, que Jesus explica bem o que é basicamente um espírito quebrantado e provavelmente uma pessoa que tem um coração resistente, soberbo. Ele fala aqui, está falando ainda com as pessoas daquela época, versículo 42 ao 44. Então Jesus perguntou: vocês nunca leram as escrituras? Nas escrituras, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e entregue a um povo que produza os respectivos frutos. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre qual ela cair ficará reduzido ao pó. Eu quero que você veja a diferença de uma coisa e de outra. Aquele cair sobre a pedra ficará em pedaço, mas aquele sobre o que a pedra cair será reduzida ao pó. Aqui está falando de um coração quebrantado e de um espírito soberbo. Você entende? Ele está falando de a pedra que nós sabemos que é Jesus. Essa é a pedra que os construtores rejeitaram. Mas está dizendo que todos nós temos muitas coisas para ajustar. Temos uma mente para ajustar. Temos muitas coisas para aprender. Nós não sabemos tudo, pelo contrário, sabemos muito pouco. E quando vamos diante dele, não importa quanto você saiba, você sabe pouco. Você está diante da própria sabedoria e do conhecimento da vida. Você entende? E quando você vai diante dele, você não vai como um sábio, você vai como aquele que sabe quase nada. Não importa o quanto você sabe, diante dele você sabe quase nada. Ele tem tudo para te dizer e para fazer as correções na sua vida que é preciso. Sabe, às vezes nós não entendemos o porquê orações não são bem feitas, ou orações não são atendidas. Não é porque Deus não está atendendo, é porque nós não estamos tendo condições de pedir corretamente, com o coração correto, porque o coração não está alinhado com ele. E não é Deus que não está ouvindo, sou eu que não estou ouvindo. Você entende? Um coração soberbo é um coração que não ouve. E um coração quebrantado é um coração que ouve. À medida que isso acontece, Jesus falando assim, eu sou a pedra. Aquele que cai sobre mim, ele é feito em pedaços, ou seja, ele vai ser reconstruído. Ele vai se arrepender, ele vai entender que está errado, ele vai compreender e a sua vida vai ser ajustada. Mas ele está dizendo que há alguns que não farão isto. E falar que sobre quem essa pedra cair, será esmagado. Entender que quebrantada, a palavra ali é equivalente ao quebrantado. Você for ver lá, uma das traduções é em pedaços. O quebrantado é em pedaços. Então aquele que cai sobre ele, ou seja, que vai e que dele recebe, e vai ver que está completamente fora dos padrões que ele ensina, será quebrantado por ele, será ajustado, será animado e depois será levantado, será reconstruído. Quando nós vamos para o Senhor, todas as vezes que vamos a ele, nós somos reconstruídos de uma forma. A nossa mente é reconstruída, você entende? Nosso comportamento é refeito. Não há um momento que eu vá orar que eu não seja corrigido de alguma maneira. Eu não estou falando de corrigido de uma repreensão dura. Estou falando de um bom conselho de um pai. Você está errado, filho, nessa área. Você precisa mudar. Você entende? E sempre que você vai a ele, alguma coisa ele vai dizer a você que vai melhorar a tua vida, a tua comunicação e os resultados da tua oração. Sempre que você vai falar com ele, alguma coisa que ele vai te dizer, não vai ser, às vezes não são apenas algumas coisas, serão muitas coisas, depende do que ele vai falar, isso vai quebrantar você, produz uma tristeza. Como a Bíblia fala que toda correção não produz no momento alegria, mas depois produz a alegria, porque pelos resultados que você vai ter, vai ver que foi bom o fato de você ter aprendido aquilo. Amém, irmãos? Sabe, não existe pessoas que não possam ter, que não devam ter um espírito quebrantado. O espírito quebrantado, na verdade, o espírito humilde, é aquele que resiste à soberba. Assim como Deus resiste à soberba, um espírito humilde também resiste. Ele não quer ser soberbo. Ele não quer se ficar pró. O soberbo, ele tem uma facilidade de espalhar a sua soberba. Um soberbo é fácil quando você o vê. Ele não é a maioria, ele é a minoria, ele está sempre envolvido com os seus próprios pensamentos e intenções. Eu estou dizendo, isso é ele mesmo, veja bem, não é, alguém pode pensar, não, é ele e as pessoas, não, é ele. Nem Deus pode entrar nessa caixinha. Você entende? Ele diz que Deus está com ele, mas a caixinha é dele. Ninguém mais está lá a não ser ele. E se Deus não pode penetrar nesse lugar, então essa pessoa continua num caminho em que ela vai ver a destruição. A palavra de Deus diz que aquele que não é corrigido por Deus, ele permanece num caminho de pecado, num caminho de erro. Ela fala, o caminho de erro, ele traz sobre o quê? Julgamento. Então o julgamento é equivalente à pedra que cai em cima. Amém? É a pedra que cai em cima, que esmaga. Veja que a intenção não é que a pedra cai em cima, é que você cai em cima da pedra. Em que você vá até ele, você entende? Que você o procure anteriormente, que você seja corrigido por ele, que você seja apenas quebrado e não esmagado, quebrado para ser reconstruído. A ideia de Deus é justamente essa. Sabe, na igreja, infelizmente, essa palavra do quebrantamento, ou de um espírito pessoalmente quebrantado, ou de um espírito quebrantado de forma pessoal, não é muito popular. Porque as pessoas querem querem aprender alguma coisa que produza resultado de sucesso para elas. Elas querem apenas pensar em como pode se sair bem de alguma situação. E quando ouvem isso, então elas vão ouvir qualquer palavra ou qualquer mensagem que possa gerar um tipo de comportamento, apenas um comportamento como se fosse uma receita de faz isso e isso você vai receber. Quando na verdade não tem nada a ver com isso. O que vem antes de tudo é o coração. Se o coração não estiver quebrantado, não existe o que você faça, nem pedido que você faça, nem forma que você ore, que vá fazer você receber de Deus, porque o coração vem primeiro. E quando alguém resiste a Deus, não importa qual a forma que ele esteja ouvindo, Deus está resistindo a ele. Amém, irmãos? Então o que Deus não quer é que nós resistamos a ele com um coração soberbo, mas que tenhamos um coração humilde, e o coração humilde é um coração submisso. Ele diz aos homens e a Deus. Obviamente ele está falando sobre pessoas que detêm autoridade ou que estão sobre alguém. Ali um velho, um pai, alguém na igreja que é um ancião, uma coisa parecida, o respeito e a submissão. Nem sempre é um ensino, mas quando a liderança, ensino. Deus sempre vai levantar as pessoas que Ele quer levantar para fazer a obra que Ele quer. Numa igreja, se tenha o tamanho que ela tiver, você vai ter que experimentar cada vez mais a unção de Deus na liderança ou em pessoas que são seus líderes de alguma forma e em você também, quando você estiver liderando sobre alguém. Mas todo mundo no mesmo fluxo de submissão, de obediência e de um coração pronto para aprender e para se submeter. Fora isso, não existe o encaixe para essa pessoa em lugar nenhum no corpo de Cristo. Ela não se encaixa em lugar nenhum, e não adianta. Ela pode procurar, ela pode buscar, ela pode tentar, ela não se encaixa. Porque ela não é, ela é resistente, ela é soberba, mas ela não é humilde e nem se quebranta. Você entende? A dureza do coração, e é falado na Bíblia, é falado lá em Hebreus, não é? E não devemos deixar nosso coração duro, mas à medida que o Espírito fala, temos que ouvir. E Ele fala dessa maneira. Ele fala através dos homens, Ele fala através das pessoas. Ele deve falar através de pessoas. E quando eu ouço alguma coisa, posso até não saber tudo, mas considerar. E na oração, Ele vai abrir o meu entendimento. Ele vai me ajudar a saber. Então, eu não quero ter, obviamente, um espírito soberbo. Eu vou sempre estar diante de Deus de maneira que eu possa ser corrigido por Ele. E se tiver que pedir perdão para alguém, eu peço. Se for um caso apenas de me reorientar e mudar a minha maneira de pensar, mudar o meu comportamento, a minha maneira de agir com relação àquela área específica, eu mudo. Porque Deus me ensinou que esse é o caminho. Eu estou pronto para ser quebrantado por Ele, eu estou pronto para ser remontado por Ele, para que Ele me levante, me exalte. A palavra exaltar é me levantar, me colocar cada vez num ponto mais alto de crescimento, de amadurecimento e de comunhão com Ele. Amém, irmãos? Uma igreja vive do coração que ela tem. Ela não vive de ouvir a palavra, porque se o coração não estiver correto, a palavra não entra bem. E eu já falei aqui, um coração errado resiste a Deus e Deus resiste a ele. No livro de Isaías, é interessante as palavras que Isaías usa aqui. Isaías 57, 15, ele vai dizer, Isaías capítulo 57, versículo 15, porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Ele diz, habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar os espíritos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Você entende? Ele diz, eu habito no alto, no mais sublime trono, e habito também com essas pessoas, com o contrito e abatido. A palavra abatido aqui, como eu falei, é a mesma de humilde, com humilde. Amém? É o mesmo significado. Eu habito com o humilde e habito com o contrito, que é o mesmo, o contrito aqui é o mesmo que quebrantado. Então, Deus está dizendo que Ele habita com esse, Ele não habita com o soberbo, Ele não habita com o insubmisso, Ele não habita com nada disso. As pessoas são resistentes a qualquer coisa que possa vir de Deus. E não conseguem receber dEle, não conseguem viver o fluxo da vida divina. Porque nós vivemos entre pessoas todas que não somos perfeitas. Amém, irmãos? Ninguém aqui é perfeito, você não é perfeito, eu não sou perfeito, nós não temos a qualidade usando a perfeição aqui como um fato concluído. Amém? Somos no que Cristo fez por nós na cruz, mas nós não chegamos a essa plenitude. Nós podemos chegar, porque alcançamos dele a capacidade para chegar. Mas segundo o apóstolo Paulo diz, eu não alcancei ainda, mas eu prossigo para o alvo, para alcançar aquilo para que também fui alcançado. Você entende? Então Deus quer que você aprenda cada vez mais a ter um coração em que você possa ser instruído, moldado e transformado por Ele. No caminho. Como é que Ele pode fazer isso? Com o soberbo não pode, mas com o quebrantado Ele pode. Com o humilde Ele pode. Qualquer oração que hoje não funciona, vai funcionar se você tiver um coração contrito e humilde. Porque você vai entender como é que ela funciona. O coração vai estar certo. A chave, eu não gosto de falar muito de segredo, né? Porque parece que segredo é uma coisa que está escondido, né? Embora, para muita gente, possa ser que esteja mesmo. Mas quando você está com o seu coração aberto para ouvir Deus, não há segredos. Deus está se revelando completamente a qualquer pessoa. Mas Ele não se revela àquele que não quer a revelação. Quem não quer a revelação? Aquele que já vem com as suas conclusões prontas e não quer mudá-las. Deus conhece? Sabe quem são. E esse coração, meu irmão, vai ficar apenas orando, orando, orando. Ele levanta insatisfeito, dorme insatisfeito, vive insatisfeito. O dia dele não é bom. Porque é óbvio que não é. Eu já tive uma vez o meu coração soberbo. Então eu estou dizendo sobre coisas que eu vivi, embora a Bíblia já fale sobre isso também, não precisava ter vivido. E não foi soberbo porque eu estava fixado nas minhas razões. E minhas razões para mim eram suficientes para que eu pudesse me apegar a ela. E porque eu fiz isto, eu comecei a ver que o céu se fechou para me responder coisas. Eu não ouvia quando eu orava, eu não entendia mais quando lia a Bíblia. Eu fiquei realmente cego. E eu estava ficando cada vez mais duro no meu coração, resistente e triste. O meu dia era inteiro um dia ruim. Até o dia que aquilo foi arrancado de mim, que Deus me encontrou, falou, e eu caí em prantos e em choro, eu me lembro disso. Caí em prantos e em choro, fiquei ali, né, e aquilo que eu pensava que era, aquilo envolvia perdão a pessoas, eu pedi perdão para as pessoas. Você entende? Eu fiz muita coisa. Na mesma hora que meu coração caiu aquilo ali, o céu se abriu novamente para mim. Eu consegui entender a Bíblia, eu vi as coisas voltando ao normal na minha vida. Enquanto o coração está soberbo e resistente, o céu fica também. Mas quando o coração volta a ser um coração quebrantado, possível de ser quebrado por Deus e reajustado, então tudo se abre. O céu se abre, Ele vai nos ensinando, e o coração correto é o coração que vai orar. Então você consegue mudar pensamentos, você consegue mudar muitas coisas, suas orações passam a ser outras. Deus corrige as suas orações. Ajuda você. Estava dizendo para o irmão hoje pela manhã, que as pessoas vão orar a Deus e alguém diz para ela assim, olha, você não pode orar assim, você não pode orar assado. Há muitas formas de você não pode orar, mas não é o fato de poder orar ou não poder orar. Eu lembro de uma palavra de Jack Hayford que ele diz, né? Que perguntaram para Dick Hayford, que foi um pregador, ele já morreu recentemente, morreu faz uns dois anos, um ano ou dois anos, morreu velhinho, ele era um líder, da palavra da fé também, e ele ensinava muita gente, e uma vez, porque ele ensinava no mundo todo, e dava muitas aulas, e falava com liderança, e também levantava líderes, perguntaram, quanto tempo você ora, e quanto tempo você lê a Bíblia? Ele disse, Eu não respondi a pessoa quanto tempo eu oro, nem quanto tempo eu leio a Bíblia, porque eu entendi a pergunta dela. Eu queria saber qual é o segredo do meu sucesso. Então ele disse, obviamente não há como você ter sucesso na vida espiritual se você não orar e se você não ler. Mas o grande problema não é nem orar nem ler, é o coração de quem ora. Foi o que ele disse. É o coração de quem está orando, porque dependendo do coração que você está orando, a sua oração nem será ouvida. Então a questão nem é tanto o tempo que você passa orando, é o quanto você está disposto a ser corrigido na sua oração com o coração correto. O quanto você estava disposto ou podendo ouvir Deus, que nem eu estava orando, mas eu não ouvia. Eu orava, mas eu não ouvia. Eu lia, mas eu não entendia. Nada fluía da palavra de Deus para mim, porque o meu coração estava soberbo na minha razão. Não foi algo que eu tinha feito, no entanto, eu acabei, por causa de um erro de outra pessoa, eu acabei gerando no meu coração um comportamento que não devia. E acabei ficando daquela maneira. Até que, graças a Deus, o Senhor me livrou. Amém? Você aprende. Quem não, alguém diz, né, que é, quem erra uma vez, como é que é? Tem um detalhe? Tem um ditado que fala sobre... Não. É que fala, errar uma vez é X, errar duas vezes é... Errar uma vez... Acho que não é nem humano, é uma outra. É, mas a segunda vez é tolice, né? Agora uma terceira vez, meu irmão, o que, que é isso aí, né? E seria, obviamente, né, com respeito ao animal, burrice mesmo, né, você entender que aquilo quase matou você e você vai cometer o mesmo erro, quase matou você, é óbvio que não, meu irmão. Eu estou pronto para ouvir o que Deus está falando, eu não quero ser esmagado por um julgamento, eu quero ser quebrantado, não é, nos meus erros. Eu não quero que caia uma pedra de julgamento sobre a minha vida, mas eu quero ser levantado, quero ser quebrantado, quero que meu coração caia em pedaços diante dele para que ele remonte. Sabe, eu não quero de forma nenhuma resistir ao meu Deus, à sua palavra ou às pessoas. Isso é uma atitude de coração, é um comportamento do coração. Você não pode ter um comportamento do coração correto se você não se dispuser a fazê-lo. Não é Deus que vai fazer isto. Se você é um cristão, nascido em Cristo Jesus, uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, então você tem a habilidade de mudar o seu comportamento, a habilidade de mudar a sua vida, de sentar para ouvir e obedecer e crescer com isso. Deus quer o seu crescimento. Que bom pai não quer fazer isso com o filho. Quando você, um filho vai para um pai, e se esse pai é um bom pai, e você não vai para ele com um espírito arrogante, você sabe que o seu pai viveu mais do que você, e ele é um homem sábio, você respeita o seu pai, e você vai nele e pergunta, pai, o que o senhor acha sobre isto? Eu estou pensando em agir assim, o seu pai talvez te elogie numa atitude, mas talvez te corrija numa outra. E diga, olha filho, isso está tudo bem, mas isso aqui não vai funcionar para você, posso te garantir. Não é? E o pai então vai te ensinar sobre isso, explicar o porquê. E o filho que é sábio, sabe que o pai tem sabedoria para dar, ele não vai ignorar isso, ele vai rapidamente observar os conselhos do pai e vai andar neles. Porque a Bíblia manda você ouvir os pais, ouvir o conselho do pai, ouvir o conselho da mãe? Porque isso é um princípio de submissão, e sabendo que o exemplo que você tem da vida vivida dos pais vai acrescentar na sua vida sem que você caia. Eu sei que nós podemos aprender muito dos mais velhos para não cair nos mesmos erros que ele. Eu ouço muitas pessoas, ou muitos pregadores que viveram no Evangelho, a minha vida é dentro de um contexto de uma igreja, e no mundo também, diariamente, mas na igreja também. E eu ouço sobre eles, e como eles viveram, ou também passaram por problemas e situações difíceis, e foram grandes. E quando eu ouço aquilo, e eles dizem como é que resolveram algumas coisas delas, então eu, obviamente, pego esses conselhos, porque eu não preciso passar pelo que eles passaram. Eu pego os conselhos que eles obtiveram mediante o problema. E eu vejo que, peraí, eu não preciso passar por isso, então eu vou pegar o que eles fizeram para resolver o problema, para que eu não caia nele. Amém, irmãos? Então nós não precisamos, obviamente, passar pelos problemas se ouvirmos os conselhos da palavra de Deus e de pessoas que estão sobre nós. E quando vamos ao nosso pai, ou ao pai natural, ou a um pai comum, a quem respeitamos, honramos e temos como sábio, imagine o nosso pai celestial. Você não pode ir a ele com convicções plenas. Amém? Você vai para ele e fala, pai, o senhor tem todo o direito de quebrar qualquer convicção que eu tenha. O Senhor tem todo o direito a desmontar qualquer coisa na minha vida. O Senhor tem toda a sabedoria, todo o conhecimento, tudo que preciso. Pai, eu estou aqui para ser quebrado e remontado em qualquer coisa que eu pense. O Senhor tem tudo que eu preciso e é do Senhor que eu quero. Eu não quero andar da minha forma de pensar, né, maneira de pensar. Mas que eu tenha convicções sobre algumas coisas, o Senhor é o Deus que pode quebrar qualquer uma das minhas convicções. Qualquer que seja. Ele vai sempre fazer isso ligado à palavra dele, obviamente. Né? E vai me orientar com relação a isto. E quando fazemos isso, nosso coração está correto para ouvi-lo. Sabe, querido, antes de qualquer coisa, tenha um coração quebrantado. Um coração quebrantado busca a Deus sobre todas as coisas, porque entende que está nele, ou está nele toda a resposta que você precisa. Você não sabe tudo. Eu não sei tudo. Nós sabemos muito pouco. E quando nós ficamos perto da sabedoria em pessoa, nós ficamos tão pequenininhos. E queremos, de fato, ser quebrantados por Ele. Amém?